Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Olá, muito bom dia para você. Agora são 10h15 pelo horário de Brasília. Entramos em rede agora, pois recebemos nesta sexta-feira, aqui nos estúdios da rede AERP de Notícias, em Curitiba, o ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes. Temos mais de 30 rádios que transmitem, neste momento, essa entrevista exclusiva ao vivo com o ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes. Ministro, muito bom dia para o senhor. Seja bem-vindo à Rede AERP de Notícias.
Bom dia. Um prazer falar com vocês. Um prazer falar com todos que estão nos ouvindo nesse momento.
Há poucos dias o senhor esteve em Curitiba, onde o senhor foi a uma escola municipal conversar com alunos que ganharam um prêmio internacional. A gente já percebe que tem um certo apreço por Curitiba. Estou errado?
Não, tá errado, não, tá muito certo, é uma cidade que eu gosto demais e também essa atividade com os jovens, né, estudantes, e é bom a gente trazer a ciência e tecnologia para dentro das escolas e motivar essa garotada, né, para as carreiras de ciência e tecnologia. Então é muito bom estar aqui e é muito bom estar com jovens aqui também.
Eu quero perguntar então para o senhor, aproveitar o gancho, investir mais em recursos. É a intenção do Ministério investir mais em pesquisas agora em 2019 e também já tem alguma previsão para 2020?
Sim. Bom, nós temos acompanhado, acho que todo mundo tem acompanhado a situação fiscal, né? Então, os recursos em 2019 e talvez em 2020, eu não tenho ainda o orçamento correto, mas é apertado. Contudo, é importante citar que o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, ele tem uma finalidade muito importante em congregar os esforços para inovações, para novas tecnologias, e isso significa também uma proximidade muito grande do setor privado. E eu espero que através dessa proximidade dos nossos programas, nós temos trabalhado e montado esses programas junto com o setor privado, a iniciativa privada também vai nos ajudar nesses recursos, de forma que o resultado final seja mais desenvolvimento econômico e social do país.
E criar um ambiente tecnológico melhor também é a proposta do Ministério.
Sem dúvida, o Ministério tem essa finalidade e, como eu falei, nós temos as ferramentas para isso, é o único Ministério que tem essas ferramentas todas. Então, você vê, desde dos laboratórios de pesquisa básica, até as inovações, passando pelas inovações, chegando na área de tecnologia aplicada, nós temos toda essa estrutura montada no Ministério para permitir que ideias e empresas possam ser desenvolvidas com produtos de tecnologia, serviços de tecnologia e novas empresas, startups, por exemplo.
Ministro, é uma honra recebê-lo aqui nos nossos estúdios da Rede AERP, uma honra também para os nossos radiodifusores que fazem a transmissão neste momento ao vivo, e nós temos duas perguntas aqui que foram encaminhadas por eles. Uhum. A concessão de comunitárias, de rádios comunitárias em cidades de pequeno porte, até 10 mil habitantes, qual o critério do Ministério? Pode haver mais de uma rádio comunitária numa cidade com até 10 mil habitantes?
Uhum. Olha, essa é uma ótima pergunta, porque nós temos, aliás, deixa eu até citar isso aqui na nossa Secretaria de Radiodifusão, né, com lá o nosso secretário, o Elifas Gurgel, tem feito um trabalho excelente. Aliás, vou trazer uma boa notícia aqui, né, junto com isso. E eles fazem as análises baseadas em critérios técnicos, né, certamente tem em conta a potência da rádio e a interferência, possíveis interferências. Então, todos esses processos são analisados um a um. Aí você tem uma ideia do tamanho, né, que é a questão de processos dentro da Secretaria de Radiodifusão, né, processos para outorga, etc. Mas a notícia boa é o seguinte: quando nós chegamos lá no começo do ano, havia 73 mil processos, né, sendo avaliados lá na radiodifusão. Eu achei aquilo um absurdo em termos de eficiência ou de ineficiência. Então, o Elifas tem trabalhado muito firme nisso. Hoje nós temos um pouco mais de 30 mil processos, o que ainda é grande, mas até o final do ano esse backlog vai ser zerado. E mais do que isso, aí que vem a boa notícia para os radiodifusores. Antigamente você tinha que ir lá levar documentos, aí faltava documento, tinha que ir de volta levar outro documento e assim por diante. Um processo demorado, lento e ineficiente. Hoje em dia nós temos usado o Mosaico, que já é um sistema da Anatel, mas adaptado ali para a Serad, o que permite com que os radiodifusores possam fazer todo o seu trabalho de outorga, renovação, tudo online. E no futuro próximo, não precisa nem colocar documentos. O próprio sistema vai buscar os documentos nos sistemas, né, de vários bancos de dados e já sai ali todas as pendências ou não.
Há uma redução de tempo, então, ministro?
É uma redução de tempo, uma melhora de eficiência extremamente grande. O que vem a ser alinhado com o que o governo tem feito. Aliás, ontem teve o dia, né, da digital, né, da digitalização. E isso significa mais tempo. Para quem vai colocar algum serviço no governo, significa que você pode usar o tempo que você usava antes pela ineficiência, demorava mais tempo, hoje você pode usar esse tempo para você, para fazer outras coisas. Ou seja, é tudo mais rápido, é tudo mais eficiente, é tudo mais preciso, né? Então, essa é uma coisa que eu tenho ficado muito feliz ali com nossa Secretaria de Rádio Difusão.
Ministro, uma outra pergunta que veio do interior do nosso radiodifusor. Volta das emissoras AM. Há essa previsão por parte do Ministério em retomar essas concessões? Ou tudo trata-se apenas de boatos? Como ficaria o processo de digitalização na
então,
questão da AM?
Nesse momento o trabalho é o inverso, né? A transformação de AM em FM. E o que nós estamos trabalhando, na verdade, é rádio digital. Então é ir para frente. Agora a gente está olhando em rádio digital. O Elifas tem trabalhado com com esse novo projeto. Então está ali com ele. Ele não tem falado muito sobre isso, mas a ideia agora é ir para o rádio digital.
Nada, então, de voltar para o AM.
Não. Atrás, não.
Tá certo. Ministro, eu quero perguntar para o senhor a questão do desmatamento. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, né, que a gente sabe que é a sua paixão.
Isso.
Qual que é a situação da Amazônia hoje, para que o nosso ouvinte possa entender?
Olha só, nós temos... O INPE, ele faz um trabalho já de muito tempo, um trabalho conceituado. Ele é um dos meus institutos de maior conceito internacional. E, lógico, que é da minha área também, né, da área de espaço. E o INPE ele trabalha com desenvolvimento de satélites e sistemas espaciais. Além disso, ele faz dois sistemas, que é o DETER e o PRODES. Ele faz a análise de desmatamento através de imagens de satélite. Essas imagens de satélite são então analisadas e existem máscaras que são colocadas de forma que ele consiga, com o DETER, dar um alerta de desmatamento, que não é exatamente desmatamento, é um possível desmatamento, e o PRODES, que faz a compilação de tudo isso, é emitido uma vez por ano. Então, ele já faz um bom serviço, e agora nós estamos melhorando com toda essa discussão, acabou resultando uma coisa muito boa, que é a junção do Ministério de Ciência e Tecnologia com o meio ambiente nesse trabalho, para que nós possamos melhorar o sistema, e dar para o nosso cliente, que é o IBAMA. Então o INPE é o fornecedor, o IBAMA é o cliente. Então esses resultados da forma que o IBAMA precisa, em termos de tempo, em termos de frequência de satélites, por exemplo, em termos de melhoria da precisão e etc. Então, no final das contas, o Brasil é que ganha com isso. E a parte de combate ao desmatamento em campo, isso é da parte do IBAMA.
Ministro, mais uma pergunta. O governo federal anunciou na quarta-feira a privatização de 9 estatais. Os Correios, inclusive, estão na sua pasta. O que o senhor pode falar sobre isso?
Na verdade, eu tenho 3 empresas que entraram para estudos no PPI, né? O que significa isso? Significa privatização direto? Não, significa estudos, né? Então, isso é importante fazer essa diferenciação, que às vezes eu me coloco no lugar dos funcionários. Você fica pensando, pô, vai ser privatizado, o que vai acontecer comigo, assim? Não. O que acontece é que são estudos no PPI. O programa, né, o PPI, ele é junto com a Casa Civil. Então, ele resolveu, né, o governo resolveu incluir a Ceitec, que é uma empresa que nós temos no Rio Grande do Sul, que produz chips para vários tipos de aplicação. Incluímos também a Telebrás e eles também incluíram os Correios. Então, o que acontece a partir de agora? Uma vez que ele é incluído, que essas empresas são incluídas, são feitos estudos técnicos para quê? Para ver quais as melhores alternativas da participação privada nessas empresas, quais são as melhores alternativas ou soluções de gestão e eficiência das empresas. E no final de todos esses estudos vai chegar a alguma conclusão. Vai desestatizar ou não, vai alguma melhoria da gestão e assim por diante. Então a gente tem que aguardar agora esses estudos, que eu não sei o tempo que vai demorar. Para os Correios, como uma empresa muito grande, deve demorar um tempo considerável. Para a Ceitec, que é uma empresa bem menor, certamente o tempo vai ser menor.
Como tem sido o trabalho com os países que compõem o BRICS?
O trabalho tem sido muito bom. Eu tive uma reunião agora há pouco tempo com os ministros ou representantes dos países do BRICS na área de tecnologia da informação e comunicações. Então, a reunião foi muito boa, muito proveitosa. E uma coisa que eu gostei, que no final, que geralmente no final desses encontros internacionais, você tem um documento que representa intenções, né? E esse ano, como eu estava presidindo, eu gosto de ter resultados no final. O pessoal até brinca, eu fico cobrando ações o tempo todo. Mas, então, isso foi interessante, porque todos os representantes aderiram a essa ideia. E nessas ações nós incluímos um Instituto para Redes do Futuro, que esse instituto, sim, ele vai conseguir materializar ações concretas no sentido de melhorar as comunicações nesses países e melhorar, inclusive, o intercâmbio com empresas e etc. Então, eu gostei muito desse resultado. E vem agora, em setembro, que eu também vou presidir o encontro dos BRICS na área de ciência e tecnologia, que vai ser no Sirius, um dos nossos projetos enormes no Brasil, com acelerador, né, Luz Synchrotron, e vai ser em Campinas, né, onde fica lá o Sirius. Então, essa também é uma reunião muito boa.
Ministro, nós já estamos indo para a reta final dessa entrevista. Mais uma pergunta do nosso radiodifusor. Rádios que funcionam com estúdio no Brasil e sistema irradiante na Argentina. Como resolver? São diversos casos na região da fronteira com a Argentina. Como resolver esse problema, ministro?
Boa pergunta. Não sei. Eu preciso consultar o pessoal da Secretaria de Radiodifusão para saber como e se existe alguma solução já pensada sobre isso. Mas realmente eu não sei.
Ministro, muito obrigado pela sua participação, por a sua entrevista exclusiva para a rede AERP de notícias. Ficamos muito felizes com a sua presença aqui na AERP hoje e fica aqui os nossos microfones à sua disposição para se despedir dos nossos radiodifusores.
Olha, eu queria agradecer e parabenizar pelo trabalho que vocês fazem, parabenizar aos radiodifusores, né, que representam aí uma iluminação ao país. Quando você vai em locais distantes, por exemplo, lá no meio da Amazônia, que eu já tive chance de ir em muitos lugares, a presença de um rádio, a presença do sinal de rádio é algo extremamente importante por várias razões. Desde o conforto da pessoa, né, da diversão, etc., até por necessidades sociais e etc., que podem ser auxiliadas, né, pelo rádio. Então, parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Podem contar com o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. É importante esse contato sempre direto. Nós temos ali na Cerada, já tivemos um fórum de radiodifusão, nós vamos ter outros fóruns para ouvir os radiodifusores e trabalhar junto para que nós possamos emitir políticas públicas que sejam que respeitem as necessidades e as vontades de todos. Então, está lá só para quem o pessoal já sabe, mas o site lá é mctic.gov.br.
Ministro, muito obrigado. Conversei com o ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes. Também tivemos a satisfação de receber a presença do deputado estadual Emerson Bacil, do PSL. Você volta agora com a sua programação normal. Muito obrigado. Um abraço a todos.
Em Pauta. Uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.